Falando de Livros.
Quando eu cheguei em casa, liguei correndo para a Gabi, para saber por que ela tinha matado aula justamente hoje. A Gabi é a única que sabe da minha paixão pelo Marquinho e tinha que me ajudar a analisar o que ele quis dizer com aquele oi seguido da olhadinha. Este é um trecho de Fazendo Meu Filme 1, a estreia de Fanny, o primeiro de uma série de 4 livros best-sellers e não são os únicos campeões de venda. A autora é considerada a escritora nacional com mais livros vendidos em 2014 ao lado de Augusto Cury, com 7 títulos no ranking da Publish News. E nós conversamos agora com a escritora Paula Pimenta. Bom dia, Paula.
Bom dia, Laíra.
Bom dia, Paula, aqui é o Luiz Fernando, tá tudo bem contigo?
Bom dia, Luiz Fernando.
Bem-vinda mais uma vez ao Universo Literário.
Ai, obrigada pelo convite.
Paula Pimenta, você se denomina uma escritora de livros cor-de-rosa, explica pra gente.
Eu acho que quando a gente fala assim, a pessoa tem uma vida cor-de-rosa, ou teve um sonho cor-de-rosa, aquele mundo assim romântico, né, assim, uma vida meio encantada. Então eu acho que os meus livros têm esse encantamento, assim, sabe? Eu falo que os meus romances sempre vão ter um final feliz, né? Eu não sei com quem vai ser esse final feliz, né, mas assim, eu gosto de fazer esses livros leves. Eu acho que preto e branco basta a vida mesmo, né? Eu acho que quando a gente lê, vê filme, tem que ser para sonhar mesmo.
E o público adolescente se apaixonou por você, absolutamente, né? As meninas, principalmente. Você direcionou o seu texto para esse público ou simplesmente
não,
surgiu assim?
Na verdade, eu escrevi o primeiro livro Fazendo Meu Filme 1. Eu escrevi um livro que eu gostaria de ler. Eu escrevi para mim, lembrando da minha adolescência. Sabe, eu comecei a pegar os meus diários e eu falei assim, acho que isso dá uma boa história. E, claro, coloquei muita imaginação, mas o primeiro livro foi muito baseado em coisas que eu vivi. E eu achava que as minhas amigas da minha idade iam gostar, relembrando da nossa adolescência. De maneira alguma, eu esperava atingir as adolescentes de hoje. Mas acabei descobrindo que a adolescência é a mesma em qualquer geração, né? Os sentimentos que a gente passa, pode até mudar assim, a moda, o que eles escutam, mas os sentimentos, as descobertas que cada adolescente passa são a mesma, independente da geração.
E, Paula Pimenta, você já tinha lançado um livro de poesias, né, o Confissão, mas o livro que fez você ficar mais conhecida foi esse que a gente até leu um trecho, Fazendo Meu Filme 1, e a sequência, a série e vários outros, né? Por que você acha que esses livros fizeram tanto sucesso?
Eu acho que é a identificação. A gente está numa época que fantasia está muito na moda. A gente vê aí, tem o Harry Potter, Crepúsculo, esses livros assim, né, que tem um universo que não é o nosso. Então, os meus livros não, eles são muito reais, né? Como eu disse, eu baseei muita coisa na minha própria vida. Então, é como se a pessoa estivesse lendo um livro que uma história que pudesse acontecer com ela mesma, ou com uma amiga. Então, dá aquele gostinho de familiaridade. Então eu acho que é isso que aproxima o leitor do livro mesmo, aquela sensação de identificação mesmo.
Agora, tem várias citações do mundo pop, olha só, por exemplo, tem frases do filme Patricinhas de Beverly Hills, ou Sintonia de Amor também, clássicos da literatura, Peter Pan, ou Sonhos de uma Noite de Verão, músicas do Djavan, do Caetano, do Cazuza também, que eu vi. Preciso dizer que eu te amo num dos seus livros e tudo. São referências da sua vida também. São coisas que você gosta e você acaba colocando no livro, ou uma espécie de recurso que você usa também para aproximar mais, para dar mais veracidade para.
Eu acho que até as duas coisas. Na verdade, eu nunca conseguiria colocar num livro meu alguma coisa que eu não gostasse. Eu falo todas as músicas, eu escolho do meu acervo pessoal, assim, né, que eu tenho nos meus CDs. Os filmes que eu falo também são os meus filmes preferidos. Meu outro livro, que a menina é apaixonada por seriados, são as minhas séries de TV preferidas também. Então, assim, é muito do meu gosto pessoal mesmo. Mas eu acho que isso aproxima o leitor, sim, né? Exatamente por essa familiaridade que eu falei. Eu acho que quando você está lendo uma coisa que você já ouviu falar ou que você gosta, né, aquilo ali fica mais real. Então, são as duas coisas. Eu uso a partir do meu gosto, mas visando também gerar essa identificação no leitor.
E como que vem as ideias para suas histórias?
É muito baseado em coisas que eu vivi mesmo, assim, posso até não colocar e nem coloco mesmo a história como ela aconteceu comigo, mas eu sempre pego algum acontecimento que eu ou alguma amiga minha passamos, ou na adolescência, ou até um pouco mais pra frente, e aí eu insiro bastante imaginação e crio uma história nova, mas tudo que eu escrevo, assim, né, tem alguma coisinha de realidade. É, especialmente o pessoal de BH se identifica bastante, porque os livros são passados aqui, né? Então, assim, eu falo muito de lugares daqui, o Minas, o Pátio Savassi, sabe, vários lugares. Então isso é gostoso, assim, você vê um personagem passando por um lugar por onde você passa normalmente, né? Eu acho que isso deve ser muito gostoso pro leitor, ao ler, ver isso no livro.
Com certeza. São 9 horas e 26 minutos, você está ouvindo o Universo Literário e nós estamos conversando ao vivo com a escritora Paula Pimenta. Paula Pimenta, que eu conheci por intermédio da minha sobrinha, Carol, que tem 12 anos. Eu disse, onde, cadê a Carol? Estou procurando. Ah, está no quarto lendo, fazendo meu filme.
Eu falei, adorei, bem pra Carol.
Pois é, eu falei, que livro é esse? Eu falei, ah, ela ganhou de presente, tu tá adorando, tá lá no quarto lá. Aí depois eu fui pesquisar um pouquinho para saber quem era e tal. Você é uma das escritoras do livro Das Princesas, que tem versões contemporâneas de alguns contos de fadas, ao lado de Meg Cabot, do Diário de Princesa, Lauren Kate, da saga Fallen, Patrícia Barbosa, da série As Mais. Como é que foi esse convite e como é que foi fazer essa versão da Cinderela?
Ah, foi muito legal. Esse foi um convite que me fizeram para exatamente fazer uma releitura contemporânea, né? Era para eu escolher uma das princesas, né, desse universo Disney mesmo, e contar a história como se ela tivesse acontecido nos dias atuais. E foi muito legal, porque a Meg Cabot é a minha autora preferida, assim, então foi, assim, mais do que um sonho estar no mesmo livro que ela. Eu nunca imaginei, ela foi uma das responsáveis por eu querer ser escritora também, especialmente esse tipo de literatura juvenil, que eu mais gosto, que ela escreve. Então, primeiro isso, tá no mesmo livro que ela. E depois porque eu adoro esse universo de princesas, de Disney mesmo. Então, assim, eu tive a maior dificuldade para escolher qual princesa eu ia escrever, porque eu queria escrever sobre todas. Aí escolhi a Cinderela, que é uma das minhas preferidas. E a Cinderela foi tão elogiada, né, esse meu conto, que isso rendeu até o convite para escrever a história das outras princesas também. O pessoal da história viu que eu tinha ficado muito indecisa, então quando a minha Cinderela deu muito certo, eles me convidaram para fazer um livro das outras princesas também. Então agora tá saindo uma coleção minha, Princesas por Paula Pimenta. Eu já escrevi A Bela Adormecida, que foi o Princesa Adormecida, que foi lançado no ano passado. Esse ano, o livro da Cinderela mesmo, que tem no livro das princesas, vai ganhar um livro só para ele. É a mesma história, mas um pouquinho maior, porque antes era um conto, né? Então agora eu transformei ela para uma história mesmo. E depois ainda vou escrever A Branca de Neve, A Bela e a Fera e A Pequena Sereia.
E você é formada em publicidade, é colunista na Veja e o Tempo, estudou teatro, compõe músicas. Como que você transita aí entre todas essas atividades?
Bom, minha vida é uma loucura, né? Não tem tempo para mais nada atualmente. Quando eu não estou escrevendo um livro novo, eu estou aí viajando para divulgar e tem essas colunas também. Então, eu gosto, na verdade, assim, sabe? Eu acho que eu comecei com poesias, como você contou. Depois eu comecei a escrever crônicas e só então eu fui para os romances. E eu gosto disso, assim, de continuar nas colunas, né? Eu posso continuar exercendo esse meu lado de cronista, assim, sabe? Que é uma coisa que eu gosto. Eu até tenho 2 livros de crônicas também. O último, inclusive, são crônicas atuais que eu escrevi nessas colunas. Então eu acho isso, eu acho bom estar nos romances, continuar escrevendo livros, né, de romances mesmo, mas também continuar com essa parte da crônica que eu exercito nas colunas. E a música, eu atualmente eu coloco muito nos livros, meus livros são muito musicais, né, eles têm uma trilha sonora, então assim, eu tenho exercido a música na literatura também.
E você virou uma espécie de popstar para essa turma que lê os seus livros, consome o que você faz e tudo, né? Que você acha dessa ideia? Que você acha dessa ideia? E conta um pouco da abordagem dos seus fãs. Como é que acontece?
Bom, realmente, foi engraçado, porque foi uma coisa meio progressiva, não foi que aconteceu de repente. Quando eu lancei Fazendo Meu Filme 1, era só família, amigos, no lançamento. No 2 eu já tinha um público. No 3 a livraria já ficou lotada, assim, fechou, passou do horário e continuou a fila do lado de fora, né? Até 11 horas da noite. E no lançamento do Fazendo Meu Filme 4, foi uma loucura, porque eu entrei e gritaram, e eu não esperava isso de jeito nenhum. Eu não sabia que gritavam para escritores, eu achava que gritavam pro One Direction, assim, né? Então, assim, eu assustei. E hoje em dia isso é uma coisa que acontece, né, a cada lançamento que eu faço, até visitas em escolas, gritam mesmo. Adolescentes têm isso, né? Esse carinho pelo ídolo, assim, né? Ele tem que extravasar aquilo, gritando, abraçando. Eu ganho muitos presentes também, e eu acho isso muito gostoso, sabe? Eu não trato os meus leitores como fãs, sabe? Assim, eu trato como leitores mesmo, como alguém. Eu estava ali outro dia, eu também fui uma adolescente cheia de ídolos, né? Então, assim, eu entendo muito, eu tento ter um contato muito próximo com os meus leitores, que eu adoro.
E você acredita que contribuiu para o incentivo à leitura de um público que geralmente é rotulado como não leitores?
Ah, eu acredito sim, porque eu recebo muitos e-mails e recados nas redes sociais, e até pessoalmente eles me falam, muita gente fala que não gostava de ler até ter contato com os meus livros e que agora lê de tudo. E eu acho que é isso mesmo, você acaba assim descobrindo que ler é gostoso, que ler é bom de alguma forma, porque tem muita gente que cresce com a crença de que ler é chato porque é obrigatório para o colégio, né? E não é bem assim. Claro, o colégio tem que dar, né, uma literatura voltada para o ensino mesmo, mas essa leitura de entretenimento é muito boa para despertar esse gosto pela leitura. Eu falo que não é depois de adulto que a pessoa vai criar esse gosto, tem que ser na infância e na adolescência mesmo. Se ela aprender a ler, aprender a gostar de ler nessa fase, depois de adulto ela vai buscar coisas mais profundas por ela mesma. Mas nessa fase eu acho muito bom estimular, né, essa literatura de entretenimento, que eles se identifiquem mesmo, né, para exatamente estimular.
Outro dia eu vi uma entrevista com Stephen King na Rolling Stone e ele falou uma coisa que eu fiquei um pouco assustado, assim, porque é um cara reconhecidíssimo, né? Uhum. Campeão de vendas e tudo, de adaptações para o cinema e tudo mais, cultuado. Mesmo assim, o tipo de literatura que ele faz não é visto com bons olhos, assim, pela crítica. Não é tão valorizado lá fora, né? Literatura de gênero e tudo mais. É. E o pessoal critica, fala que ele só pensa em dinheiro e tudo.
Ah, mas isso é... geralmente, eu acho que os best-sellers não são bem vistos, assim, sabe?
Pelo... De modo geral.
Independente do gênero, né? Tem essa crença que se é best-seller, né, eu acho uma bobeira, né? Porque se tanta gente está lendo e se, né, é porque é bom de alguma forma, né? Nem que seja para isso que eu falei, para estimular o gosto pela leitura, né? Pessoas que não... Às vezes eu vejo algumas bobeiras assim, devia estar lendo, devia estar lendo Clarice Lispector e está lendo Harry Potter, sabe? Mas a pessoa que está lendo Harry Potter, sabe, ela não iria começar... Sabe, tem que começar de algum lugar.
E uma coisa não impede a outra, né?
Tudo, exatamente, né? Eu nunca deixei de ler um autor para ler outro, né? Você tem que ler de tudo mesmo.
E você falou aí dos livros das princesas que tá para sair. Você pode adiantar pra gente quando? E se você tem outros projetos também para futuras publicações?
Sim, esse da Cinderela é capaz de sair em abril, provavelmente, está quase certo. Acho que vai ser o meu primeiro livro lançado esse ano. Logo depois vai vir o Minha Vida Fora de Série, terceira temporada, que acho que é o mais esperado desde o ano passado. Era para ter lançado esse livro no ano passado, mas eu não consegui terminar de escrever. Ainda estou terminando, então assim que eu terminar, ele vai para a editora, depois vai para a gráfica. Então acho que esse livro deve sair lá para maio.
Sim.
É a previsão.
Uhum.
E esse ano também ainda vou lançar Fazendo Meu Filme em Quadrinhos 2, porque ano passado eu lancei um, a gente passou, né, depois que a série Fazendo Meu Filme terminou, agora a gente está transformando para quadrinhos. Não é a mesma história, eu estou criando episódios diferentes, né, passados na época da série, mas são historinhas novas. Então isso está muito legal, porque as pessoas estão podendo conhecer os personagens como eu os imagino, que eu fiz um retrato falado para os desenhistas, assim. Então, os personagens são exatamente como eles são na minha imaginação. Então, vai sair o Fazendo Assim Quadrinhos 2. E também vou participar de uma outra coletânea esse ano, com outras três autoras, que é a Thalita Rebouças, a Bruna Vieira e a Babi Duet. Cada uma de nós escolheu uma das estações do ano para escrever um conto passado nessa estação. E eu escolhi o inverno, que é a minha estação preferida. E esse livro deve sair em agosto, um ano inesquecível.
Ah, Paula Pimenta, tomara que o inverno chegue logo.
Ah, eu espero.
Hein? Não estou aguentando mais. É a minha estação preferida também já, um bom tempo.
Pois é.
Estou com saudade, né?
Eu também.
E, Paula, você falou aí sobre o tão esperado Minha Vida Fora de Série, a terceira temporada. Você pode adiantar pra gente um pouquinho a história? Como é que tá sendo? Escrever?
Sim, bom, a Priscila tá, né? Agora ela tá crescendo mais ainda. No primeiro livro ela tinha 13 anos, no segundo 16. Agora a Priscila já vai começar com 18, 19 anos, mais ou menos. Então ela já tá tendo que encarar a entrada na faculdade... passar por coisas mais sérias, o início da vida adulta mesmo. E esse livro é passado, para quem acompanha Fazendo Meu Filme também, ele é passado, que as duas séries são assim, eu falo que elas são séries irmãs, que elas andam juntas, assim, os personagens são os mesmos, só muda a protagonista. Ela é passada, esse livro vai ser passado entre Fazendo Meu Filme 3 e o 4, no finalzinho do 3 e começo do 4. Então, assim, quem acompanha já vai saber mais ou menos em que fase da história que vai entrar.
Paulo Pimenta, muitíssimo obrigado por você dispensar esse tempo seu aqui, o seu tempo já é tão curto, para poder conversar com a gente e com os nossos ouvintes, que com certeza também são os seus leitores. Deve ter muita gente ouvindo.
Nas próximas publicações, pode contar aqui com o Universo Literário, as portas estão abertas.
Ai, muito obrigada, Maíra. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. Podem me convidar sempre, que eu adoro participar.
Bom dia para você, Paulo Pimenta. Muito obrigada.
Obrigada para vocês também.
Bom dia, até a próxima.
Nós acabamos de conversar com a escritora Paula Pimenta. Os livros da autora estão disponíveis nas livrarias e bibliotecas. E para outras informações sobre escritora e sobre seus livros, acesse o site dela, que é um site aí bem colorido, bem divertido. É o paulapimenta.com.br. E a Paula Pimenta também, como ela comentou, ela é compositora de músicas. E a gente vai ficar agora com uma música dela, que chama... Pista,
vamos lá.
Resolvi cismar com você, mas não sou quem você pensa. Eu preciso te dizer. E então te escrevi pra falar do meu olhar, que me traz sempre que eu te vejo. Já não dá mais pra disfarçar. Se você olhar em volta, sei que vai me descobrir. Estou sempre em sua porta, esperando te ver sair. E então te escrevi pra chamar sua atenção, despertar sua curiosidade, interesse ou ilusão. Você pede pra eu dar mais pista, pra você saber onde me achar. Mas estou tão na sua vista e não disfarço o meu olhar. E então te escrevi pra olhar bem mais perto e assim, sua frente, simplesmente olhar pra mim.
Se você vier logo, eu prometo não te apressar mais pra nada e deixar você me ligar quando quiser, sem te fazer perceber que eu quero todos os dias os seus beijos, pra você não se cansar. Mas se você esperar, eu posso tentar te entreter, te fazer rir com a minha graça, falar do assunto que você quiser, ser sempre gente boa, ou só boa, ou só gente, só que sempre diferente, pra ser todo dia novidade. E você resolver ficar, caso queira mais um pouco, eu também sei tranquilizar, apesar da agitação, e te deito no meu colo, canto reggae pra você dormir, passo a mão no seu cabelo, até que você perca o sono e queira me acordar também. Mas é só chamar uma vez com sua voz, que eu já nem me lembro o tom, que eu já estou pronto pra você, bem antes de você chegar. Eu já sonhei tudo o que vamos fazer, e eu nem sei se vai dar tempo, porque você não chega logo.
Mas você descobriu bem depressa o que eu queria te mostrar. E agora eu não sei o que fazer, o que falar. E assim, eu sei que eu não sou mais motivo da sua atenção. Mas Mas o que eu não sei é como explicar isso pro meu coração. Então te escrevi pra falar do meu olhar, que ainda me traz. Se eu te vejo, é impossível disfarçar.
Aí, Paulo Pimenta, Pista.
Falando de livros.